Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A onça que foi capturada em Cascavel após deixar aí por mais de uma semana a população com medo já foi libertada. Mas será que a suspeita de que outro animal circulava na cidade é verdade? Vamos saber com Rodrigo Silva.
Em Cascavel, a onça que estava solta no Lago Municipal foi capturada e solta no Parque Estadual Rio Guarani, em Três Barras do Paraná. O local fica a 90 quilômetros de Cascavel. O felino foi avaliado por um veterinário, fez exames e foi transportado para o local de preservação ambiental com escolta da Polícia Militar Ambiental. As equipes que capturaram a onça parda ontem continuaram no meio da mata nessa madrugada. Eles têm por objetivo identificar se realmente há mais de um animal solto na região. Os trabalhos prosseguem e só serão encerrados quando essa possibilidade for descartada. O Lago Municipal e o Zoológico continuarão fechados e podem ser reabertos até o final da semana. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Agora a gente fala sobre eleições. Está aberto o prazo para o eleitor com deficiência pedir uma mudança temporária para uma sessão com acessibilidade.
Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar, a partir desta terça-feira, dia 17 de julho, a mudança temporária para uma sessão eleitoral com acessibilidade. Esta é a última chance de fazer o pedido antes das eleições que estão marcadas para o dia 6 de outubro. O prazo para a transferência permanente do título para a sessão eleitoral que atenda às necessidades de acessibilidade foi encerrado em maio. Por isso, quem fizer o pedido de mudança temporária até o dia 23 de agosto vai ficar sujeito à disponibilidade de vagas na sessão pretendida. Além disso, na próxima eleição, em 2020, o pedido precisa ser feito novamente. Para solicitar a transferência temporária de sessão, o eleitor deverá comparecer a qualquer cartório eleitoral do município em que vota. Os eleitores com deficiência que solicitarem a mudança temporária de sessão eleitoral poderão confirmar o local de votação a partir de 3 de setembro pela página do Tribunal Superior Eleitoral na internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Ainda sobre este tema, será que votar branco ou nulo significa invalidar o voto ou manifestar inconformismo com o quadro político em geral? Muita gente ainda tem dúvidas sobre a validade dos brancos e nulos. O consultor legislativo Roberto Pontes é que explica a diferença destes votos.
Mais uma eleição se aproxima e com ela surgem aqueles bate-papos sobre indignação com a política, desejo de anular o voto e dúvidas sobre o efeito do voto em branco na contagem final da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que, ao tornar obrigatório o voto dos maiores de 18 anos, a Constituição ressalta a importância da responsabilidade política do eleitor para o processo eleitoral e para a democracia como um todo. Porém, diante da urna, o eleitor é inteiramente livre para votar como quiser, conforme esclarece o consultor legislativo Roberto Pontes.
Votar branco ou nulo significa invalidar o seu voto. Eles simplesmente são votos inválidos. Os eleitores que votam dessa forma demonstram, com esse ato, um inconformismo, né, sua insatisfação com o modelo, com os candidatos, enfim, com o quadro político em geral.
Na prática, é o eleitor que se anula no processo eleitoral. Mas a própria Justiça Eleitoral reconhece esse direito. As urnas eletrônicas trazem a opção do voto em branco. Já o voto nulo acontece, por exemplo, quando é digitado e confirmado um número diferente daqueles dos candidatos oficiais. Roberto Pontes enfatiza que, em hipótese alguma, os votos brancos e nulos serão motivos para a anulação de uma eleição.
Em períodos pré-eleitorais, é comum surgirem alguns boatos, algumas lendas urbanas, no sentido de que, se houver um determinado número de votos brancos e nulos, a eleição seria nula, né? Não. A eleição é decidida por quem se manifesta, por quem escolhe alguém em termos de um voto válido. A manifestação, a política do eleitor, ainda que em número elevado de votos brancos e nulos, não tem o condão de anular qualquer eleição.
Portanto, que fique bem claro, mesmo se 99,9% dos eleitores votarem nulo ou em branco, a eleição será válida e os destinos do país serão guiados pelo 0,1% que compareceu às urnas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O Poder Judiciário declarou que conseguiu economizar 4 bilhões de reais desde que divórcios e inventários passaram a ser procedimentos de cartórios.
Desde que foi aprovada em 2007, a lei que autorizou que separações e divórcios consensuais podem ser feitos em processos extrajudiciais, os cartórios brasileiros fizeram mais de 2 milhões de escrituras, processos que antes iriam parar em tribunais. Segundo os cálculos do Colégio Notarial do Brasil, a mudança significou uma economia de cerca de 4 bilhões de reais para o sistema judiciário. Os números incluem partilhas e inventários, que também passaram a poder ser feitos sem a mediação de um juiz. Para a tabeliã Priscila Agapito, que preside a Comissão de Notários e Registradores do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a mudança ajudou a desafogar a justiça e agilizou a vida das famílias.
Se é uma coisa consensual, não tem necessidade de brigar, né, perante um juiz. A gente tem que deixar para os juízes brasileiros resolverem as questões onde há litígio. Se há litígio, faz sentido entrar uma terceira pessoa na relação que vai dizer o que precisa ser feito. Então, um processo de inventário que antes levava anos no judiciário, hoje a gente faz em 2, 3 dias. Não tinha possibilidade de uma separação consensual, por exemplo, sair antes de 15, 20 dias.
Podem se divorciar em cartório os casais sem filhos menores ou incapazes e aqueles que têm filhos menores com questões como pensão, guarda e visitas já resolvidas na esfera judicial. Em 2010, a emenda constitucional que acabou com a exigência de que separações precisavam passar por um tempo de espera para o divórcio ser reconhecido, também ajudou a diminuir a burocracia e o número de separações tem caído ano após ano. Enquanto em 2008 foram feitas mais de 11 mil separações, no ano passado foram 340. Já o número de divórcios diretos subiu de 20 mil para quase 31 mil no mesmo período. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Essas são as notícias de hoje. Ótimo dia para você. A gente se encontra na próxima edição.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.